Mata-bicho.
Mais uma vez, muito bom dia. Vamos então às primeiras páginas dos jornais locais. Começamos pelo diário As Beiras, faz destaque fotográfico com os autarcas de Coimbra e de Viseu que defendem a via dupla no IP3. Os municípios servidos por esta via exigem ainda a celeridade das intervenções previstas para a ligação entre as duas capitais de distrito. Nas chamadas à primeira página, os advogados, Rui Leal da Silva, quer ser bastonário. Também a aplicação de telemóvel que dá a conhecer a arte contemporânea em Coimbra e o Teatrão quer expandir a rede artéria. Já na Figueira da Foz, a Caixa Geral de Depósitos debate economia nacional e em Góis, o Orçamento Participativo Municipal requalifica Parque do Serjal. A manchete de hoje do Diário As Beiras vai para os Dama, que atuam na passagem do ano de Praia de Mira. E passamos agora ao Diário de Coimbra. Os autarcas de Coimbra e Viseu criticam então o atraso nas obras do IP3. É a mesma manchete, já no destaque fotográfico, a chuva e o frio dentro da sala de aula. Os pais denunciam a degradação da Escola de Espírito Santo das Toregas. E nas chamadas à primeira página, Vítor Batista é candidato à Associação de Futebol de Coimbra. Teresa Letras vai liderar os advogados da região. Também nas chamadas à primeira página, o Réveillon da Praia de Mira com os Dama, a rede artéria que quer crescer para novos municípios e ainda uma história da Figueira da Foz, Broas de Lares. E fica por aqui a revista de imprensa local. E já temos connosco o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Luís Vala, que em saúde. Muito obrigada.
Muito bom dia, sempre um gosto estar aqui.
Muito obrigada por ter vindo à RUC. E começamos então pelas manchetes dos jornais locais. Hoje é comum, quer ao Diário As Beiras, quer ao Diário de Coimbra, a manchete que nos diz que os autarcas de Coimbra e Viseu defendem a via dupla no IP3. Isto é uma velha questão. Os autarcas reivindicavam uma autoestrada. Parece que o governo não entendeu dessa maneira, mas a verdade é que este percurso traz alguns problemas. Que comentário é que...
Pois, de facto, nas atuais circunstâncias, é como se o IP3 fosse apanhado numa situação mais ampla de impasse, porque, por um lado, há uma tendência global para recompreender as formas de mobilidade e os meios de transporte, sobretudo num país que não é tão grande como isso, e num sentido em particular de atenuar a importância do automóvel e mais em geral da rodovia. Só que esta preocupação, que é legítima e que pode nesse sentido jogar contra a expansão ou a substituição do IP3, que sempre foram discutidas, nós bem sabemos, eu não sou um especialista, longe disso, mas nós bem sabemos que a intervenção no sentido de melhorar o IP3 nunca se mostrou satisfatória e que há dificuldades, desde logo do ponto de vista técnico, para levar a cabo. Em algumas zonas o alargamento das vias é especialmente difícil, mas a substituição também era muito dispendiosa, como nós sabemos, fazer uma autoestrada nova. E como apontei, a verdade é que no atual ambiente e de acordo com a compreensão das formas de transporte, circulação, etc., digamos que estas duas possibilidades têm muitos óbices a erguerem-se contra elas. No entanto, não deixa de ser uma situação que continua a pender como uma injustiça sobre as populações aqui do centro do país. E uma injustiça particularmente grave porque não se trata apenas de dificultar a deslocação. Trata-se de uma estrada que é objetivamente responsável por um número bem acima da média no quadro nacional de sinistralidade em termos globais e, em particular, da sinistralidade envolvendo feridos graves e mortos. E, portanto, nós não tendemos a encarar as coisas deste modo, mas é verdadeiramente uma questão de saúde pública também. Porque hoje, do que sabemos, as intervenções fundamentais para o bem-estar, nesse sentido amplo, da saúde populacional, têm lugar a montante, não se prendem somente com a resposta aos acidentes que possam ocorrer, aos sinistros, às vicissitudes várias da vida. Tem que ver com a capacidade de, através de boas opções infraestruturais, de proporcionar vidas mais seguras e vidas mais, ao mesmo tempo, mais realizadas às pessoas. E este é apenas um aspecto, digamos, até numa região, podíamos dizer, numa região limite, numa zona limite, pela gravidade do que está em causa, é apenas um aspecto desta planificação. Volto, no entanto, a repetir, admito que para os atuais decisores que se constitua como um dilema, porque há aqui uma espécie de dívida histórica acumulada relativamente a estas populações. A solução mais imediata, mais próxima, é esta de que se fala, que os autarcas reclamam, mas a tendência generalizada no quadro europeu é para voltar a revalorizar as redes de transporte alternativas e que podem até diminuir a pegada ambiental.
Está a falar da ferrovia.
Da ferrovia,
que também
sobretudo.
Já foi anunciada uma ferrovia com destino a Espanha que passa naquela
claro,
zona, mas ainda não está construída.
E que será,
não é,
muito importante a ter lugar, que conte com uma participação ativa das populações. Porque, de facto, estes aspectos podem parecer meramente instrumentais, mas é neles que nós estamos a decidir muitas das manifestações do nosso viver em comum. E realmente o país tem assimetrias, continua a ter, apesar das autoestradas em que se multiplicou. Hoje sabemos, olhando para trás, os erros que cometemos através dessa aposta, que fez sentido inicialmente, mas que depois se tornou uma forma simples de apresentar obra nas mais diversas regiões do país. E hoje estamos a perceber que é preciso uma visão cada vez mais integrada, não apenas do desenvolvimento das cidades, mas dos meios envolventes, das relações entre elas, etc. E sempre sem perder de vista um aspecto muito importante, a escala humana e o significado destas medidas para as pessoas. E, portanto, sem querer usar de demagogia, é sempre terrível fazer política nestes termos, o certo é que a questão do IP3 é uma questão que envolve a vida das pessoas. Não há dúvida nenhuma. Quem circula no IP3 está exposto, basta ter a experiência dele, está exposto, de facto, a riscos acima da média e que se devia tentar fazer tudo para prevenir, mesmo que haja uma componente que se relaciona com o comportamento individual dos condutores. Isto
pelo menos a via dupla.
Pelo menos a via dupla,
já que não
nós
há
sabemos
autoestrada,
que,
uma via dupla.
Porque
não é?
O que se sabe em termos técnicos é que algumas dessas medidas, embora não sejam milagrosas, e isto que eu agora adiante seja passível de muitas leituras, porque é estatística, não é? Mas a verdade é que os dados mostram que há diminuições substanciais dos acidentes com algumas intervenções, algumas até nem são absolutamente estruturais, mas com algumas intervenções conjunturais nas estradas. Parte delas já foram tentadas e por isso é que também há aqui um certo cansaço denotado nas páginas dos jornais hoje. Mesmo nós recuperamos esta notícia como se fosse um fenómeno quase sazonal.
Como se fosse uma novidade, não é? Pois, mas não é de facto, já tem anos.
Já estamos habituados a que isto se coloque. E, mais uma vez, não quero, também neste ponto, não quero fazer nenhum, não quero ser paroquialista e fazer aqui um choradinho regional, mas o certo, creio eu, é que se a experiência de circular por essa via fosse partilhada por um núcleo de pessoas mais próximo do poder cotidianamente, que a urgência de uma intervenção se tinha feito sentir. Não estou a dizer que as pessoas são indiferentes, mas a verdade é que a exposição a estas agruras faz uma diferença fundamental depois no tipo de pressão que é exercida para solucionar. E o facto de estarmos perante uma região, mesmo entre Coimbra e Viseu, portanto estamos a falar de uma das zonas nobres aqui da região centro.
Da região centro, sim.
Mas estarmos perante zonas, bacias demográficas que foram depauperadas ao longo dos anos, também faz diminuir o peso político destas regiões. E isto não por nenhuma desafeição do poder central, mas pela própria natureza das coisas. E, portanto, é necessário lutar em termos de interesse público por uma noção mais equilibrada do território e depois projetando também esse interesse público nas suas manifestações locais, por ter uma concepção também mais coesa, não há dúvida nenhuma, do território. E, portanto, parece-me bem que os autarcas nestas matérias tenham uma visão, comum, mas que ao mesmo tempo se insira numa visão do país, porque acho que isso lhes dá uma legitimidade muito grande para não parecer que é cada canto do quintal a reclamar vantagens.
Ontem alguém no Teatrão dizia que o centro ilumina o norte e o sul. Eram responsáveis pela cultura de várias autarquias da região e então eles defendiam que de facto o centro ilumina o norte e o sul. Achei a expressão muito feliz.
Ontem tivemos cá um filósofo português que é dos que mais tem, digamos, comunicado. A expressão não é talvez a mais simpática para certas concepções filosóficas, mas que mais tem feito um esforço de intervir na esfera pública, como é o professor André Barata, que, embora ligado à Faculdade de Clássica de Lisboa, está na Universidade da Beira Interior há muitos anos, onde há um núcleo dinamizador da reflexão filosófica que é extremamente estimulante, mas que realmente, como outros no país, paga o preço da interioridade e não se aproveita a circunstância do centro poder funcionar. Além de ser um centro, ele próprio deslocado em termos reais, porque temos o país aqui desequilibrado.
Ele sente essas dores do país interior.
Claro, e o que acontece é que o centro podia ter aqui um papel muito importante de mediação, justamente, entre o norte e o sul, que têm características particulares, têm alguns traços mais ou menos vincados nas suas formas de desenvolvimento. A marca industrial que tem, sobretudo, a região do Porto, na sua ligação até ao exterior, antiga, e no caso de Lisboa, as características de uma metrópole que preserva alguns traços de corte, e portanto de velha cidade metropolitana que tem uma tendência necessariamente para fazer orbitar à sua volta todas as instâncias de decisão. O centro podia ser importante, de facto.
Isto apesar do Presidente da Câmara de Coimbra começar muitos dos discursos a dizer daqui de Coimbra a primeira capital do Reino de Portugal, mas isso de facto não...
Não, e há aspectos, um caso, a meu ver, flagrante desse ponto de vista, é num país que tem um manifesto atrito em termos futebolísticos entre o Norte e o Sul, é de estranhar que algumas das instâncias desportivas não se situem em terreno neutro e, portanto, que não optem pela região centro. Acho que neste contexto, por exemplo, seria uma solução, acho eu, que todos acolheriam como salutar. E, no entanto, nem nesse plano, neste momento, como é evidente, o Clube de Futebol de Coimbra também não...
Académica. Existe
Coimbra,
um outro,
não,
que é existe o União e
esta
alguns...
hora estão os unionenses todos...
Sim, mas nós estamos na casa da Académica e, portanto,
claro,
é natural que a nossa tendência seja...
A Académica é um clube nacional também, sim, que tem uma clara vocação nacional e não de representação regional. Esquece, porque é para não dizer universal.
Mas eu não, já que começámos pelo trânsito e por uma estrada, não queria deixar de lhe perguntar se tem sentido as dores do trânsito em Coimbra nos últimos tempos por via das obras do Metrobus, que agora estão a chegar à cidade e que estão a condicionar a vida de muitos conimbricenses.
Pois, eu julgo que, como em muitas outras circunstâncias da vida, tudo está em saber se são dores de parto e se, portanto, se a esperança do que daqui vai nascer é forte o suficiente para nos fazer aguentar estas agruras. Mas no plano imediato, eu julgo que o que elas demonstram é a necessidade, há muito tempo, de ser repensada de raiz a circulação na cidade. Basta notar as dificuldades que temos experimentado para confirmar a ideia que todos temos, que todos nós formamos diariamente, de que a cidade continua a ter aspectos de traça medieval que propiciam todo o género de estrangulamentos e de engarrafamentos, que tem uma distribuição da população, uma distribuição de automóveis completamente desequilibrada relativamente à população base e ao parque automóvel que da cidade e da própria zona envolvente. O que quer dizer que, mais uma vez, a solução, não obstante todas as vantagens que o metro acarrete, a solução passa por conceber a questão dos transportes num sentido mais amplo. Não estou a dizer que a cidade tenha de se subsumir a uma noção conceitual como a da cidade-museu ou da cidade universitária, etc. Acho isso muito redutor, mas tem de assumir alguns polos fundamentais, como por exemplo o universitário, e em função deles definir que modo de vida é que quer proporcionar aos estudantes, aos habitantes, e nessa medida que vias de circulação é que lhes permite, que de certo modo promove também.
Do seu ponto de vista, são insuficientes. A Câmara tem projetado reorganizar o trânsito no Polo 1, e até condicionar o estacionamento, mas ainda não fez sair essa orientação, ainda estão em conversações com a universidade.
Será sempre muito difícil, como nós compreendemos. Será sempre muito difícil, eu falo até como parte interessada, não tenho nenhuma autoridade especial nesta matéria. Simplesmente acho que é um ponto em que peço desculpa por trazer aqui à colação uma paixão antiga, mas eu julgo que nestas matérias podemos recuperar uma ideia que já os revolucionários da Comuna Francesa utilizavam, que é a ideia de luxo comum. Ou seja, em vez de concebermos o luxo como algo que só faz sentido quando privatizado, eu acho que são sobretudo os aspectos da vida em comum, da vida partilhada, que deviam ser luxuosos, que deviam ter enorme qualidade. E nesse sentido, só um sacrifício muito grande de interesses particulares de muitos é que permitiria as condições para que se pudesse fazer uma intervenção de fundo. Eu dou um exemplo muito simples. Se o trânsito de acesso alta fosse completamente proibido a todos, eu não tenho dúvida que a pressão para a existência de meios de transporte públicos inovadores seria enorme. A questão está em saber se nós conseguiremos impor, falo por mim, a nós mesmos, aos professores da faculdade, aos funcionários, etc., esse sacrifício do conforto,
e aos
do
alunos,
recurso.
Ainda,
e aos alunos também.
Existem muitos alunos que vão.
Mas tem de se dar a mão à palmatória aqui. Julgo que se há disponibilidade das gerações mais jovens, é precisamente para abdicar de alguns tiques um pouco possessivos, individualistas que nós fomos acumulando. Pode-se dizer, não é assim com todos, isto é uma generalização, claro que sim, mas está mais do que demonstrado em termos sociológicos que há uma predisposição, por razões várias, dos mais novos para aderirem formas também novas de viver a cidade, de se deslocarem, etc. E acho que, não só em Coimbra, como em muitas outras cidades, eu não acredito muito numa transição ecológica que se dê por pequenas reformas pacífica e cordatamente. A verdade é que ela, a meu ver, é indissociável de uma alteração de estruturas económicas e sociais basilares na sociedade. O que quer dizer que requer poder, não só inteligência, racionalidade, vontade, como requer as alavancas do poder e vai pressupor lutas em que há poderes instalados, interesses que podem ter a sua legitimidade, que terão de ser vencidos nesta grande batalha que nós temos de travar. E este é apenas um pequeno exemplo. As obras, neste sentido, a meu ver, são mais um sintoma do que uma causa. São a prova de que basta duas ou três ruas na cidade ficarem paradas para que a cidade deixe pura e simplesmente funcionar. Isto é como um corpo onde a circulação sanguínea imediatamente gera uma trombose, e que, sim, não tem meios, aparentemente, para evitar que isso suceda.
Ou seja, esperam-se grandes desafios nos próximos anos no que diz respeito ao trânsito na cidade de Coimbra. E vamos então às primeiras páginas dos jornais nacionais. Hoje o Jornal Público traz uma chamada à primeira página que nos diz que João Cravinho aponta um erro na proposta do Partido Socialista para rever a Constituição. O ex-ministro socialista fala em oportunidade perdida e estende as suas críticas, assim é que é, a Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República. A manchete de hoje do Jornal Público faz-se com a Europa e com a chegada do inverno, que, no entendimento do jornal, vai mudar a guerra na Ucrânia, e ainda na Turquia, Erdogan promete ordenar uma nova invasão da Síria e ortopedistas pedem controlo mais apertado sobre as trotinetas. Passando ao inevitável, a fanzone da nova Universidade de Carcavelos suspende a transmissão. 140 alunos contra a direção da escola decidiu não transmitir os jogos em protesto contra a situação. Mais de 1000 alunos pedem o contrário. Ainda nas chamadas à primeira página, diz-nos que hoje é o Dia Mundial de dar a volta, a pé, de carro, de comboio. O que importa é sair de casa e o rendimento, ou melhor, o arrendamento acessível, menos de 400 contratos em mais de 45 mil. O acordo secreto pela paz entre a Marinha e a GNR faz manchete no Diário de Notícias. Já o destaque fotográfico vai para o Mundial 2022. Ronaldo multiplica adeptos de Portugal na Índia. Ainda uma notícia da Europa: von der Leyen pede mais tempo para a dívida, ou melhor, diz-nos que mais tempo para a dívida vai obrigar governos a reformas estruturais e os executivos devem cumprir planos traçados a 4 anos. O JN dá também relevo aos autarcas com processos judiciais que são reeleitos, mas por menos votos. O número de casos tem crescido, segundo um estudo da Universidade do Minho, crimes de prevaricação, abuso de poder e corrupção entre as suspeitas mais comuns. E o Mundial de 2022, de joelhos contra opressão e racismo, o capitão da formação inglesa impedido de usar a abraçadeira LGBT. O Parlamento aprova ida de Marcelo Rebelo Sousa, o Presidente da República, para a estreia da nossa seleção. E o Correio da Manhã dá-nos uma manchete com o ex-Primeiro-Ministro Sócrates, que, de acordo com o Correio da Manhã, afina uma versão com Pinho, um ministro que está acusado do processo Marquês e o seu, portanto, o acusado do processo Marquês e o seu ministro da Economia estão a combinar estratégias de acordo com o Correio da Manhã. E vamos passar já ao comentário às notícias nacionais. E passamos então ao comentário das notícias nacionais e eu começava pela revisão constitucional. Há aqui uma crítica de João Cravinho acerca da regionalização. Ele foi, quando ministro, um dos promotores dessa regionalização. Não correu bem, o país num referendo recusou. E os partidos, como dizia há pouco em off, têm um pouco medo de assumir essa questão. Do seu ponto de vista e daquilo que já sabe, o que é que há de positivo nestas propostas dos diferentes partidos e o que é que, do seu ponto de vista, não devia lá estar?
Bem, isso precisaríamos aqui de muito tempo para, como nós dizemos, escalpelizar, não é? A questão em todos os seus aspectos. De qualquer modo, como ponto prévio, um comentário à questão específica da regionalização. De facto, estamos perante uma espécie de tótem e tabu da filosofia, da teoria política, até nacional, e da política nacional, porque tanto é celebrada por alguns como uma solução mirífica, como por outro lado é demonizada como o símbolo da multiplicação de todas as formas de corruptela que existem no país. Na verdade, o tema é muito interessante porque toca uma das dificuldades que o país sempre teve e que se prende com a organização e distribuição do poder público. Para o bem e para o mal, o país teve uma tradição municipalista, que também foi muito mitologizada pelo Alexandre Herculano, mas tem uma tendência muito grande, basta pensar no próprio Dom Dinis, desde então, uma tendência muito grande para a concentração de poder relativamente a outras instâncias sociais, nomeadamente a Igreja, por exemplo. Nesse aspecto há uma independência do poder político muito maior no nosso país do que noutros, mas também até em relação a outras classes, outros estamentos sociais e, claro, às próprias cidades independentes, com os seus foros, etc. Não tivemos em Portugal experiências semelhantes à dos feudalismos europeus, etc. O que significa que, com todas as suas debilidades, a partir da Idade Moderna se firmou uma noção de poder que depois foi sendo, de algum modo, cavalgada até aos dias de hoje, de poder no sentido de soberania, e que o mais interessante é que os debates a fundo, seja sobre a regionalização, a autonomização, seja até mais radicalmente sobre o federalismo, vêm obrigar a reconsiderar. E eu sou daqueles que acha que nós devíamos efetivamente demorar-nos um pouco nesta questão. Não sei se é possível nas atuais circunstâncias, porque, como digo, é um tema sobre o qual há posições muito antípodas, que estão nos extremos. Umas que acham que esta será a fórmula mágica para o país finalmente se reencontrar com uma forma de desenvolvimento, com um projeto de desenvolvimento mais igualitário, e os outros que acham que não, que isto é só uma reprodução das instâncias de poder, como tal, suscetíveis a todo o tipo de pressões e, portanto, como eu há pouco dizia, uma multiplicação de caudilhos, de senhores locais, etc., etc. Acho que não devíamos ser assim preconceituosos. Entendo, todavia, que, e agora transitando para a questão da revisão constitucional, a regionalização está prevista constitucionalmente e nunca lhe foi dado corpo do ponto de vista legal. Foi isso que ficou interrompido, foi abortado na sequência do referendo, uma vez que a Constituição exigia esse sufrágio da população em seu apoio. E daí o apontamento do engenheiro Cravinho, que sempre foi um defensor efetivo da regionalização e do poder transformador que ela podia ter. Eu confesso que, para não fingir que sou imparcial, apesar de todas as dúvidas e hesitações que tenho, acho que um dos aspectos fundamentais do nosso futuro tem que ver com a apropriação pelas pessoas dos próprios poderes imparciais do Estado, aquilo que se chama hoje muito a comunização do poder público. Em vez de ser o poder de ninguém, voltar a ser o poder de todos. E claro que isto vai exigir mais da população. Não se vai bastar com o cometimento de cada um à prossecução só dos seus interesses particulares, de acordo com um modelo de vida, de realização pessoal, muito privado, muito privatístico. Se nós, de facto, queremos viver melhor, vamos ter de assumir mais responsabilidades pela maneira como se gerem os nossos centros de saúde, como se gerem as nossas escolas. Isso não vai poder ser entregue a burocratas para depois nós nos queixarmos que não temos voto na matéria e que estamos sujeitos a instâncias verticais de poder.
Algumas dessas responsabilidades já estão nos municípios. Nem todos aceitaram as competências na área da saúde, mas na área da educação, pelo menos no ensino básico, já estão aceites. Na saúde ainda não se sabe como.
Mas a questão é que no próprio município sejam democratizadas. Não estou agora a dizer, o Oscar Wilde, numa frase célebre, dizia que o problema do socialismo é que ocupa muitos serões. Não estou agora a dizer que num país onde há dificuldades em fazer as reuniões de condomínio, que agora vamos estar todos envolvidos diariamente em assembleias populares. Isso seria irrealista. Mas a verdade é que temos de fazer uma pedagogia, se há alguma, uma pedagogia cidadã, no sentido de que não basta delegar tarefas de uns para os outros. Entregá-los aos municípios é o mesmo tipo de solução, sem mais, do que julgar que se reformam as prestações públicas, as instituições públicas, privatizando-as. Isso não é reforma nenhuma, não é? Isso não é fazer nada em rigor. É de assumir uma posição ideológica que tem consequências ideológicas fortes, mas que não pode não transformar nada substancial.
E o momento em que se está a preparar a revisão constitucional? Alguns especialistas criticam o momento, dizem que
pois é, por isso que
ser num ambiente mais tranquilo.
É nesse sentido que eu dizia, claro, que não podemos estar sempre à espera, não é, do momento perfeito para fazer as coisas. Mas não me parece que estejam reunidas as condições para alguns dos debates que uma intervenção mais substancial necessariamente exige. E depois esta revisão fica marcada, mesmo que o Primeiro-Ministro, de uma forma engenhosa e inteligente, tem de se reconhecer, tenha assinalado que o que interessa no final são as alterações aprovadas e, portanto, o modo como a revisão termina. A verdade é que ela nasce sob iniciativa de um partido que convive mal com a própria Constituição existente e, portanto, e convive nos valores dessa Constituição, é preciso dizê-lo, que estão mais sintonizados com, digamos, o consenso, como se dizia antes, o consenso das nações civilizadas. Eu sei que isto dito. E isto não se reporta só ao mundo euro-ocidental, reporta-se aos padrões de exigência que, por todo o mundo, a maior parte dos povos se põe, mesmo quando muitas vezes não estão em condições de os honrar por razões várias. E, portanto, não estamos a falar de uma embirração marginal com aqueles lugares comuns de que a Constituição é muito diretiva da sociedade, etc. Realmente é uma marca do nosso constitucionalismo que, em vez de nos diminuir, pelo contrário, isso é uma nota que fica aqui, a minha experiência pessoal, é só nos torna atraentes aos olhos dos nossos colegas e pares. Não somos propriamente uma bizarria ou uma excentricidade. Nos dias de hoje, volta a recuperar-se a ideia de que, sem querer dominar de uma maneira total a sociedade, o modo como nós procuramos, através das instituições, reforçar certas tendências mais solidárias ou mais egoístas, mais proambientais ou mais industrialistas, é decisivo. O que quer dizer que, embora através da Constituição e do direito não se façam milagres, podem padronizar-se comportamentos, podem capacitar-se através das instituições as pessoas para formas de relacionamento, de ação, que nos conduzam a uma vida efetivamente melhor. E melhor não apenas do ponto de vista da realização individual, mas melhor no sentido de ser mais justa, mais igualitária.
E a Constituição pode ajudar a isso. Foi um tempo muito curto para discutir estas temáticas, naturalmente.
Pois
temos
sim.
Que voltar à discussão. Ficar
nem tudo
nessa.
É mau, queria só deixar essa palavra. Nem tudo é mau e pontualmente há sugestões dos vários partidos, do PSD, do PS, etc., mesmo no centro, que são razoáveis. Não vejo que... Simplesmente parece-me que foi um pouco extemporâneo e acabou por... Pode haver aqui alguma precipitação e a falta até de uma visão integrada. E tudo remete, em última instância, sem querer estar a teorizar muito, para o modo como se concebe a própria Constituição e a revisão constitucional. Os partidos não têm de estar a fazer filosofia política, é o povo, através do Parlamento, que tem a iniciativa, não são os professores universitários, como é evidente, os constitucionalistas, mas julgo que não se perdia nada se este fosse um momento de até de densificação do relacionamento que os próprios cidadãos têm com os seus valores constitutivos, enquanto uma certa autorrepresentação que têm coletiva e uma certa autoprojeção para o futuro, que é assim que eu tento ensinar os alunos que a Constituição deve ser vista.
Fica então a promessa de que voltamos a este tema certamente num dos próximos dias e um dos convidados será com certeza o professor Luís Valve.